Olá, bem-vindo a mais um Bússola Cast. O tema de hoje é a atuação da rede de proteção dos direitos na quarentena. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista o Padre Aguinaldo, representante da Rede Salesiana Brasil. Escute agora a entrevista.
Olá, tudo bem com você? Seja bem, mais uma vez bem-vindo ao Bússola Cast. Hoje vamos falar sobre, quase que continuar a conversa de ontem, vamos falar sobre o sistema de garantia de direitos. Ontem nós falamos sobre o SUAS, né, no episódio anterior, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema de garantia de direitos. Mas o que é o sistema de garantia de direitos? Para que funciona? Ou melhor, como deveria funcionar? Como é que ele pode nos ajudar nessa época de quarentena? Como é que ele pode ajudar as pessoas sociais? Para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos hoje o Padre Aguinaldo da Rede Salesiana Brasil, vai falar um pouquinho com a gente e ajudar a gente a responder essas perguntas. Olá, Padre Aguinaldo, tudo bem?
Olá, boa tarde, Áureo. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através do Bússola Cast. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de poder estar aqui participando com vocês, ao mesmo tempo que cumprimento e parabenizo aí o Instituto Bússola por essa iniciativa. Eu acredito seja de muita relevância para esse momento que nós estamos vivendo e para as nossas instituições sociais.
Legal, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. Nós estamos com 74 pessoas acompanhando agora a gente. Só para a gente poder se ajustar, Padre, se puder ir cortando o áudio, de vez em quando dá uns chazinhos aí para a gente. Vamos lá, então, começar, porque o pessoal quer entender um pouquinho melhor sobre o que é esse sistema de garantia de direitos. Mas antes deles, a gente precisa falar um pouquinho desse contexto atual, a gente conseguir localizar um pouquinho todos nós, né? Todo mundo está nessa pandemia, está em home office, trabalhando de casa, ou está de férias, de licença, depende da organização, está trabalhando ainda mais porque está querendo atender as famílias. Padre, você que tem uma ampla experiência nessa área social, principalmente com medida socioeducativa, internação, semi-liberdade, atua em várias comunidades do Brasil, em organização de base, estando ali junto com a população, junto com os atendidos, e aí junto com o Dom Bosco, toda essa história da juventude, como é que você vê hoje essa presença das famílias? Como é que as famílias hoje estão? Aquelas famílias que não podem mais ir para as obras sociais, as instituições que estão em casa. Como é que você imagina, porque eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? Imaginar um pouco de como é que está o cenário hoje dessas famílias.
Eu acredito, Áureo, que o que ocorre, na verdade, é que nós, o contexto das famílias nós temos, naquilo que são os atendimentos nossos no dia a dia, dentro das nossas instituições, os problemas que elas enfrentam, talvez o que haja de particular nesse momento é que há uma, de alguma forma, o cenário que se delineia para nós é de um crescimento, de um aumento exponencial dos problemas que vão estar afetando as famílias, né? Eu costumo dizer que nós lidamos normalmente com a violação de direitos, com direitos que são violados ou que são ameaçados, né? E agora nós vamos começar a perceber o aumento desses problemas em escala e o surgimento de outras situações, de outras violações que talvez não façam parte do nosso cotidiano, mas que nós vamos começar a ter que lidar com elas durante ou logo após toda essa vivência do Covid-19. Se nós quisermos destacar, né, um pouco o que são essas situações, como é que elas vão estar se apresentando para nós, né? Eu diria que assim, nós vamos ter aí um aumento do problema da fome, nós certamente as crianças indo à escola nesse momento, nós vamos ter depois um abandono escolar que vai emergir, como vai emergir o desemprego, como nós vamos ter, estamos tendo, já vamos sentir que certamente as relações afetivas vão ficar muito comprometidas pela questão da violência doméstica, pela violência sexual, né, por contextos de separações conjugais, pela possibilidade de mortes em família, que vão gerar luto, orfandade, abandono. Em síntese, eu acho que é o contexto que nós já temos, via de regra, mas que vai tender a se acentuar, a aumentar, e que, em contrapartida, vai exigir justamente de nós que sejamos capazes, nesse momento, de fortalecer, de incrementar, de intensificar o sistema de garantias de direitos.
É muito importante entender que é como se a gente estivesse potencializando, né? É um momento que, naturalmente, o contexto da quarentena potencializa essas situações de risco, né? Mas como a gente vai falar um pouco sobre o sistema de garantia de direitos, vamos relembrar para todo mundo, que muita gente nem lembra, né? Que direitos são esses, né? Que direito que hoje os seres humanos, os cidadãos têm hoje? Qual é esse direito que pode ou não estar sendo garantido, ou que deveria ser garantido a essas famílias, principalmente, que estão aí em suas casas hoje?
É, veja bem, nós, via de regra, nas nossas instituições, nós pensamos sempre em garantir determinados direitos. Então, eu trabalho com direito a ter um contraturno escolar, uma ação de contraturno que vai favorecer a alimentação, que vai favorecer uma melhor condição de estudo. Nós trabalhamos na profissionalização, ou podemos atuar até mesmo em algumas áreas relacionadas com a saúde, etc. e tal. O que, nesse momento, nós vamos perceber é que não é suficiente a garantia de alguns direitos. Nós temos sempre que trabalhar pensando na totalidade dos direitos. Ou seja, precisamos ter ações que nos ajudem a alcançar todos os direitos fundamentais para o cidadão. E, nesse momento, quando a situação social ela se abala de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais intensa, então, saúde, assistência social, educação, tudo isso aflora como direitos que nós vamos precisar não só continuar garantindo, mas trabalharmos para garantir de uma forma mais intensa, de uma forma mais qualificada, né? Como é o caso, por exemplo, da saúde, que nesse momento está em foco, né? De uma forma mais intensa. Então, tudo aquilo que envolve os cuidados dessa saúde, que tem todo um ciclo, desde o cuidado com a higiene, que nós até procuramos trabalhar isso dentro da instituição, normalmente a gente vai para a refeição, então vamos lavar as mãos e tal, mas o quanto nós trabalhamos isso para que depois em casa essa criança faça a mesma coisa, para que em casa ela possa ter um ambiente de higiene e de cuidado com a saúde, de limpeza da casa, ou seja, o direito da saúde ele é muito amplo. Nesse momento, nós estamos preocupados de garantir um teste, de garantir uma atenção se houver uma necessidade um pouco diferenciada pelos sintomas do problema da COVID-19, mas como é que nós pensamos a garantia desse direito no seu todo? Como é que nós pensamos a garantia da assistência social no seu todo? Condições de moradia, alimentação, né, condições de higiene, etc. e tal. E assim por diante, como vamos ter que pensar também na questão da escola, né? Normalmente, nós nos deparamos com as escolas oferecendo um ensino nem sempre de boa qualidade. Agora, nós temos um problema que nem o ensino está sendo oferecido, né? E como é que isso vai depois se refletir na qualidade do aprendizado, na permanência ou na vinculação dessa criança com a escola, se ela ficar aí 2 meses, 3 meses, como é que isso vai trazer, né, outras consequências para a nossa realidade?
Perfeito, acho que fez um panorama muito legal para a gente entender um pouquinho o que é esse direito e em que contexto que as instituições hoje também conseguem garanti-los, né, de forma direta, direito ao emprego, à renda, o direito à educação, como você falou, à saúde. Mas quando a gente se fala do sistema de garantia de direitos, e é um dos temas que a gente quis trazer hoje para a conversa, a gente está indo pensando que essa instituição, como você muito bem ilustrou, né, ela tem um papel fundamental na garantia de alguns direitos, ou pelo menos na oferta por parte daquela garantia de direito, mas ela não está sozinha, ela não tem a responsabilidade de garantir o desenvolvimento integral daquela pessoa, não tem como responsabilidade garantir todos os direitos fundamentais daquela pessoa, porque existe um sistema, que é isso que a gente está falando, né? Então, quando você pensa um sistema, tu já imagina que existem vários órgãos, várias pessoas ou várias instituições que deveriam fazer essa garantia desses outros direitos que não são garantidos pelas instituições. Hoje estão tentando tampar qualquer buraco que estiver aberto. Se precisar de saúde, elas estão ajudando. Se precisar de educação, elas estão ajudando. Se precisar de alimentação, elas estão ajudando. Mas também é importante a gente conhecer esse sistema para poder acioná-lo, né? Contar com ele. Que sistema é esse, padre? Quem é que faz parte desse chamado sistema de garantia de direitos?
Então, veja bem. Trabalho social, já porque ele trabalha com situações extremas, com grandes desafios, ele é sempre um trabalho muito difícil e, ao mesmo tempo, muito complexo, né? E que tem muitos fatores que o provocam, tem muitas vertentes, muitos atores, muitas, vamos dizer assim, particularidades, né? Porque você trabalha com a criança, mas tem o irmão que é adolescente, você tem a família, você tem questões ligadas a todo o contexto social. Então, isso exige uma ação articulada, uma ação integrada. Por isso é que nós falamos de sistema, sistema de garantias de direitos, né? São muitos direitos, são situações complexas. Não basta que eu, ator, que atuo numa determinada área específica, que eu dê 100% o melhor de mim no meu trabalho. Eu vou sempre precisar de outros atores, de outros personagens atuando. Então, por isso, nós vamos falar de um sistema. Um sistema que ele integra diferentes atores, ou seja, nós temos, primeiramente, instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselhos, Secretarias, as próprias entidades sociais. Depois, nós falamos também de políticas setoriais. Estamos falando aqui de assistência social, de saúde, temos que falar de educação, além de outras políticas setoriais que são importantes, talvez nesse momento ganham menos evidência, cultura, lazer, esporte, mas que elas não deixam de ser importantes e necessárias. E, dentre os atores que atuam concretamente nessa articulação toda, nós temos técnicos, nós temos serviços, nós temos a família, nós temos equipamentos sociais. Todo esse conjunto é o que nós denominamos de sistema. E ele, porém, se torna efetivamente um sistema na medida em que funciona de uma forma articulada, integrada, né? E sendo capaz realmente de dar respostas efetivas às demandas, às necessidades do nosso público-alvo, que é a criança, o adolescente, a família ou idosos, dependendo da área em que nós atuamos.
A gente fala, então, de sistema de garantias, a gente pode dizer que aquela criança está sendo atendida por uma instituição social, a mãe está sendo acompanhada pelo CRAS, o pai está empregado ou fazendo um curso profissionalizante. Tem um conjunto de atores que juntos dão uma atenção àquela família e, com isso, garantem diversos acessos a eles, né? Acesso ao emprego, acesso à renda, acesso à convivência familiar e comunitária, acesso à educação, alimentação. É mais ou menos assim que a gente imagina o sistema, é isso?
Exatamente. Tem todas essas atenções e elas não podem ser pontas soltas, né? Onde cada um cuida do seu quadrado, onde cada um, vamos dizer assim, atua na sua área específica e não de forma concomitante, porque, assim, eu estou atendendo a criança, mas a família dela precisa estar sendo assistida. Se eu atendo o adolescente, o irmãozinho, a irmãzinha mais nova que precisa de uma creche tem que estar sendo atendido, quem precisa de atendimento na área da saúde tem que estar sendo atendido, ou seja, o atendimento ele vai ter efetividade se ele conseguir fazer com que todas as pontas do problema, elas de alguma forma sejam visualizadas por esse conjunto de atores que nós denominamos SGD, sistema que garante, né, que traz a garantia de direitos. E isso só acontece na medida em que há todo um esforço de articulação, de aproximação, de diálogo, de construção de protocolos, tudo isso precisa ser feito de uma forma regular, natural. Agora, nesse momento, se isso não vinha acontecendo, ou até para que isso possa acontecer de uma forma mais efetiva, nós temos que fazer esse esforço de conseguir fazer com que essa articulação ela aconteça. Ah, mas essa nós não podemos sair, nós não podemos, né, ir para fora, temos que trabalhar em home office. Isso, porém, não pode impossibilitar que nós tenhamos essa articulação de ação.
Entendo, eu acho que essa é a minha pergunta principal aqui, né? Já entendendo que é um sistema complexo, requer um controle de informações, um monitoramento de informações sistemáticas de tudo que está acontecendo, e fora esse momento já é difícil atuar, né? Agora, sim, nesse momento ainda fica ainda mais complicado, complexo, a gente poder achar que esse sistema vai se encaixar de forma a gerar essa engrenagem toda e dar essa atenção à família. Mas também hoje corre esse risco de os atores também estarem fazendo atendimento à mesma família, todo mundo tentando fazer a mesma coisa, correto? Acho que tinha essa referência. Como é que é isso? Porque eu imagino, naquele cenário que eu falei antes, que tinha várias instituições ou grupos atendiam composições familiares, como é que é agora? Quem é que está atendendo a família agora? Quem pode? A família está sendo assistida por todo mundo? E aquela família que não está sendo assistida por ninguém? Como é que esse sistema pensa isso?
Veja bem, há uma dificuldade natural de se trabalhar como sistema, como rede, como uma ação em rede, porque nós não temos muito essa prática. É muito mais fácil, às vezes mais cômodo, ou até pelo volume de trabalho, a gente ficar olhando ali para o próprio quadrado, para a própria instituição, e não achar que temos que trabalhar com os outros atores. Talvez a crise ela vai nos ajudar justamente a perceber agora, com esse isolamento também das instituições, dos atores, que nós temos que trabalhar muito mais próximos. Veja bem, a dificuldade do sistema não é porque nós não temos condições de trabalhar assim. O sistema não tem condições de funcionar. Ele tem. É que normalmente ele funciona mal, porque nós trabalhamos desarticulados, trabalhamos de forma ineficiente, não usamos estratégias adequadas. Com isso, nós acabamos tendo o quê? Retrabalhos, né? Não nos falta recursos nem humanos e nem financeiros, mas esses recursos, muitas vezes, eles estão dispersos, porque eu atendo uma família aqui, o outro atende lá, tem a outra, como você bem lembrou, que acaba nem sendo atendida. Por quê? Porque falta a comunicação, tá? Então, a crise, eu acho que ela vai nos obrigar a fazer agora essa aproximação, esse diálogo no campo social, para que nós possamos enfrentar conjuntamente e da forma adequada os problemas que estão aí colocados, né? E aí, então, é que vem para nós. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós podemos fazer isso, né? Se isso já é difícil normalmente, e agora que estamos sem tanto acesso, como é que isso vai ser viável? É possível, né? Garantir direitos, garantir um sistema funcionando nesse momento de crise?
Uma pergunta que fica, né? Um momento que fica. E aí eu queria jogar essa pergunta também, Agnaldo. Nós estamos com 180 pessoas acompanhando a gente agora. Então, muito legal te agradecer todas as. Pode ser até mais, né? Porque são telas, então pode ter duas pessoas assistindo, mas pelo menos 180 pessoas no Brasil inteiro. E eu acho que eles estão interessados em entender um pouquinho também desse sistema. Mas eu queria já fazer uma provocação, né? Se alguém aí sente que o sistema está atuante no seu território, que está conseguindo chamar outros atores para ajudar a atender as famílias, que está fazendo ações intersetoriais, entende que você não tem que dar conta de tudo, que o teu projeto e a tua instituição, nesse momento, principalmente, não vai ser o super-herói que vai resolver todos os problemas e que precisa contar com os outros atores, conta para a gente alguns exemplos ali, manda ali no chat para que a gente possa compartilhar alguns exemplos aqui, até para a gente mostrar como é que quais são as soluções que as organizações estão tomando aí no seu território para fazer isso, né? E também, se tiver alguma pergunta que queira fazer para o Padre Aguinaldo, para a gente poder conversar aqui, manda para a gente ali também. Continuando aqui, Aguinaldo, eu acho que está claro um pouquinho para todo mundo a importância desse sistema de garantia de direitos para os problemas que estão vindo. E que, neste momento, talvez, o grande desafio seja conseguir chamar a atenção, buscar, que eu percebo um pouco esse sistema como um pouco passivo, né? Não é alguém muito, as instituições que vão ativa, tem conselho tutelar, a gente tem judiciário, que normalmente eles atuam quando são acionados, eles não têm um papel preventivo, é isso? Todo mundo vai para a rua e todo mundo está trabalhando prevenção e atendimento.
Exato, veja bem, eu acho que assim, da mesma forma que eu dizia no início, que nós talvez atuamos pensando em alguns direitos específicos, ou mais pontualmente no direito violado, né, na situação de risco, e agora nós temos que ter um olhar maior, porque os problemas vão crescer. O que que significa? Se eu atendia o Zezinho, que estava sendo vítima de maus tratos, agora, de repente, eu vou ter muitos outros Zezinhos na minha instituição, então amplia aí. O outro lado que nós temos que mudar é esse. Talvez o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele passa a atuar a partir do momento que ele é provocado, idem o Ministério Público, idem o Judiciário, né? Os conselhos de direitos talvez pensam na estruturação da política de uma forma muito mais genérica ou talvez não tão imediata. Agora, nesse momento, nós temos que mudar essa situação. Ou seja, primeiro, todos vamos ter que começar a analisar o cenário, ver o que que está acontecendo, o que que vai decorrer de tudo isso que está emergindo como novas situações, para que a gente possa começar a dar respostas. É um grande desafio fazer essa mobilização nesse momento, mas daí nós temos que ter criatividade, precisamos sair talvez das nossas zonas de conforto, precisamos descolarmos da estrutura, porque nós estamos acostumados a pensar muito dentro da nossa estrutura e alargar o nosso horizonte para ver o que que é ação, o que que precisa ser feito. Então,
Perfeito.
se num primeiro momento nós talvez temos que fazer o atendimento direto ali dentro da instituição, talvez hoje o nosso papel, enquanto instituição social, seja justamente começarmos a fazer provocações para que as várias instituições do SGD, do Sistema de Garantias, comecem a se mobilizar. O que que eu quero dizer com isso? Então, olha, eu percebo que nós vamos ter maiores problemas de maus tratos ou de violência sexual que poderá ocorrer, tá? É o momento de eu talvez começar, mais do que levar problemas, que é o que normalmente nós fazemos a essas instituições outras, nós começarmos a fazer pergunta. Conselho Tutelar, senhor promotor, se aparecer essa situação nesse momento, ou se houver um aumento dessas situações, como é que nós vamos atuar? Que protocolos nós vamos estabelecer, né? Ou seja, eu começo já a criar fluxo, eu começo a buscar estabelecer protocolos, eu começo a fazer a articulação para poder, já na hora que eu me deparar com o problema ou com o aumento do volume desses problemas, eu já saiba mais ou menos como é que nós vamos proceder. Talvez para isso a gente precisa usar mais o WhatsApp, talvez para isso nós precisamos organizar mais reuniões online, teleconferências, né? E a instituição social, ela que normalmente é sempre mais ativa, talvez justamente ela vai ter que ser ativa nesse momento de fazer a provocação. Minha gente, vamos fazer aqui uma reunião online, podemos conversar para definirmos alguns fluxos ou protocolos, e aí vai chamando, vai provocando esses diferentes atores, instituições, para que se inicie uma conversa antes que os problemas agravem ainda mais.
Acho que, pensando aqui a partir do que você está propondo, né, eu acho que as instituições talvez tenham um grande desafio nesse momento, além de atender a população que elas precisam de forma emergencial, mas é também conseguir entender quem é o seu público, em e construir cenários, né? O que que com esse público que eu atendo, com essas crianças, com essas famílias, pode vir a acontecer daqui a um mês, daqui a uma semana, ou pode estar acontecendo inclusive agora? Aí sim tomar ações, e inclusive internas, né? Reginaldo, acho que essa dificuldade também de você conseguir ressignificar se tu precisa repensar o teu plano de trabalho, se você precisa pensar a sua ação, mas para além de olhar só para si, que eu acho que esse é o desafio da nossa conversa hoje, é tirar uma responsabilidade que muitas organizações têm de achar que elas vão dar conta de tudo sozinhas e que é o papel delas dar atenção integral a essa família. Quando, na verdade, o desafio é posto para todos nós, para a sociedade inteira dar conta dos problemas sociais que a gente tem. No conjunto, a gente acaba criando todos esses problemas também. Eu acho que hoje a gente tem algumas ações que talvez diretas poderiam ser tomadas, como identificar quais são as famílias que têm direito aos benefícios que estão sendo abertos agora para ajudá-las a acessar esse benefício, identificar famílias que estão em situação de vulnerabilidade em função de grupo de risco de coronavírus, fazer alguma ação, acionar a saúde, porque muitas vezes não chega para a saúde quem são essas famílias, talvez a gente as instituições tenham como identificar isso. São ações como essa que talvez que possam ajudar. Como é que você vê isso, Rinaldo?
Eu diria assim que nós vamos ter que, nesse momento, trabalhar com três etapas, vamos dizer assim, né? A curto prazo, pensar o que é que eu posso fazer já, né? Então, você trouxe aí questões, por exemplo, nós temos agora a possibilidade de um benefício social. Como é que essa família que às vezes tem dificuldade de usar as redes sociais, que tem dificuldade de usar um celular, nem tem às vezes um computador, como é que eles vão tomar conhecimento, como é que eles vão saber o direito ao benefício que eles têm, ou como é que eles vão se cadastrar? Os próprios cuidados, né, que vêm sendo amplamente divulgado, de higiene, disso, daquilo, como é que nós vamos fazer chegar até essas famílias? Então, essa é uma preocupação imediata, o que que eu preciso fazer sobre isso já, né? E eu preciso fazer isso também de uma forma articulada. Então, como é que eu trabalho com as famílias que eu já atendo, mas como é que eu crio um fórum de debate com essas outras instituições para que nós possamos, a partir daí, definirmos essas ações imediatas de curto prazo para dizer. Os problemas que ou as necessidades, as demandas que estão colocadas aí, como é que nós vamos enfrentar isso já, né? Um grupo de WhatsApp pode ajudar a trocar ideias e informações. Eu tenho participado de alguns e isso tem circulado, a saber, né, iniciativas que estão acontecendo, fazer circular a informação. Isso então trabalha com a perspectiva de uma resposta já imediata aquelas necessidades que estão aí colocadas.
Legal.
Porém,
Um dos direitos aí que a gente trabalha é da segurança, né? Que hoje inclui várias coisas aí, inclusive a segurança para a saúde. A gente tem uma pergunta bem interessante de uma pessoa que está acompanhando a gente aqui, do Júlio Francisco. Padre, ele está lá em Paris, na França, numa situação bem ruim, né? Que o contexto lá está bem, mas ele falou o seguinte para a gente: ele é brasileiro, ele está acompanhando de lá, trabalha com isso também. Ele falou que ele tem visto a atuação muito intensa da polícia lá, no sentido de controle do ir e vir, para garantir a segurança da população de risco e da população geral. E aí ele pergunta também assim: como é que hoje vocês veem a segurança pública, no controle do coronavírus e mais que isso, na segurança da própria população, né, frente ao que está por vir agora, né? Como é que a gente vê a segurança pública vinculada aos direitos fundamentais aí?
Veja, eu creio que a pergunta aí do Júlio, ela é interessante e ao mesmo tempo ela se torna bastante complexa para nós, né? Por quê? Porque essa necessidade de isolamento, eu acredito que nós não a compreendemos ainda suficientemente. Por quê? Porque nós estamos num atraso, vamos dizer assim, em relação ao avanço, né, do problema, de um mês, de 2 meses, pelo menos, em relação à Europa. né? Ou seja, eles hoje estão vivendo lá já há 3 meses de quando surgiu o primeiro caso, nós estamos ainda para chegar no segundo mês de quando surgiu o primeiro caso. Só que os nossos números, proporcionalmente, eles são muito maiores hoje do que aqueles que eles tinham lá com o número de dias que nós estamos vivendo aqui, 40, 45 dias. Então, o cenário deve se agravar. Na medida em que se agravar, nós vamos perceber que a segurança pública ela vai ter que entrar realmente para ajudar a coibir a presença das pessoas na rua, as aglomerações. Isso ainda não está muito bem claro para nós, né? Por quê? Até porque há uma divergência entre os próprios governantes, quem quer começar a largar, fazer o pessoal já voltar para a rua e quem acha que ainda tem que restringir ainda mais o isolamento. Isso não está claro e, portanto, qualquer ação da segurança pública, né, como eu sei que está acontecendo na França, que a pessoa, ou na Itália, a pessoa precisa se justificar até num papel por escrito para ela poder se movimentar, para ela dizer onde ela está indo. Isso nós não chegamos aqui, talvez não sei se chegaremos, porque a nossa população talvez não está suficientemente preparada, educada, organizada para chegarmos nesse patamar. Então, poderemos ter sim uma ação muito mais repressiva da polícia e que poderá inclusive gerar confrontos. Aí volto a dizer, talvez nesse momento imediato, é importante que nós, como atores sociais, como entidades sociais, fortaleçamos a conscientização da população, da comunidade, de que o isolamento é um mal necessário, de que nós vamos depender dele sim, para não colocarmos em risco nem a nossa vida, nem a vida daqueles que estão dentro da nossa casa, nem do nosso vizinho. Então, talvez muito mais do que uma ação da segurança pública, né? Eu diria, nós vamos precisar de uma ação de educação, de formação, de informação para o nosso público. E aí é que está um desafio colocado para nós, eu, instituição, e nós, enquanto rede de sistema de garantia de direitos. Não dá para delegar para a segurança pública esse papel.
Perfeito. Obrigado pela sua resposta. Obrigado, Júlio, por estar participando aí com a gente. A gente tem uma pergunta também aqui do Carlos Nambu. Ele é da RSB Social aí de São Paulo, do GT de Articulação Política. Ele quer saber, Padre Ginaldo, de um outro ator do sistema de garantia de direitos, né, que também se está fragilizado nesse momento ou não. Como é que é a importância e o papel da sociedade civil? Junto aos conselhos de direitos, né, tendo em vista esse movimento que a gente tem agora do Covid, se atualmente já tem dificuldade de participação hoje, democrática, de envolvimento, como é que a sociedade civil deve se portar junto ao Conselho de Direitos agora? Que tipo de cobrança, acompanhamento? O conselho deve existir, continuar existindo nesse tempo? Como é que você vê esse papel desse ator aí?
Veja, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, a função primordial dele é justamente assegurar, promover essa articulação entre os diferentes atores. Os conselhos normalmente são conselhos setoriais, a educação tem o Conselho da Educação, a assistência social, o da assistência, o da saúde, a atuação, né, do sistema de saúde. Então, eles servem para a política setorial. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem fundamentalmente o papel de ser aquele que faz essa articulação de assistência social, de saúde, de educação, de cultura, de esporte, para que nós possamos ter essa atuação conjunta, sistêmica, para solucionar ou para minimizar, diminuir o drama, a situação daqueles que estão em risco ou vulnerabilidade. Então, mais do que nunca, eu diria que o Conselho tem que sair do âmbito da política e tem que ser capaz de assumir o seu papel, capitanear essa articulação. Eu falava que a instituição social, que ela é ativa, ela, né, precisa ajudar a provocar instituições proativas. Mas mais do que a entidade social, é o conselho. E nós estamos, enquanto sociedade civil, enquanto instituições sociais, dentro desses conselhos. Então, agora é a hora de chamar o Conselho para o seu papel primordial, que é de ser o articulador do sistema, das ações integradas. Isso para não falar da outra questão, que são os recursos do fundo. Como é que nós podemos usar os recursos do fundo para ajudar a promover essa articulação, para ajudar a dar mais efetividade para as demandas, para as necessidades daquilo que está acontecendo. Talvez seja a hora de desburocratizarmos, né, os recursos. Eu sei que há conselhos que têm muito recurso nos fundos e não conseguem utilizar. Estão aí, vamos dizer assim, empacados, né, com a burocracia, com a questão de projetos, e não consegue fazer com que esse recurso chegue lá na ponta. Recursos que vêm assim, parados aí há anos, né, que são volumes grandes. Então, esse é outro papel que o Conselho precisa agora assumir, de que ele tem que fazer com que o recurso que está no fundo vá, de fato, ao encontro das necessidades que o nosso público-alvo tem.
Perfeito. A gente também conversou bastante, né, Dignaldo, sobre o papel das organizações, então. A gente falou bastante sobre o sistema de garantia, sobre esses atores diversos que podem estar envolvidos. Agora, as instituições que estão aí atuando, assistindo, ouvindo a gente agora, elas têm um papel fundamental nesse momento, né? E a gente conversava muito sobre, talvez, papéis que ela pode, talvez até tenha um compromisso de desenvolver agora, que são ações preventivas, ações até de planejamento para construir cenários e algumas articulações. Como é que tu vê esses trabalhos? O que ela poderia fazer em cada um deles? Um exemplo, o que são ações preventivas e que deveriam estar sendo feitas agora, ou de atitudes de não só de prevenção, né, com o caso da saúde, mas até de intervenção para garantir direito à saúde, alimentação, etc.
Veja bem. Áureo, eu acho que a questão que você traz ela é importante. Falamos um pouco do curto prazo, eu acho que agora aqui a gente começa a falar um pouco do médio prazo, né? Ou seja, o que é que nós vamos fazer nesse momento e que vai também nos preparar para o pós-Covid-19, né? Como é que nós vamos fortalecer o nosso sistema para atuar agora, mas também para uma pós-quarentena, tá? Isso significa, primeiro, nós estamos já falando um pouco disso, reorganizar até os nossos métodos de trabalho, criar estratégias de articulação, né? Sem cair na burocratização, nós vamos ter que evitar isso, mas como é que a gente pode fazer com que os atores todos funcionem, se articulem, conversem, tenhamos espaços, né, para melhorar os nossos encontros e os fluxos e os protocolos que precisamos definir. Mas, em segundo lugar, nós precisamos pensar e buscar soluções para os problemas que vão emergir dessa crise. A crise já nos pegou de surpresa, ninguém esperava um problema do gênero. E os problemas que essa crise está criando e vai criar também não podem nos pegar de surpresa, ou seja, nós precisamos começar a vislumbrar aí alguns cenários, algumas situações. Então, vamos dizer assim, nós vamos ter um problema de maior número de crianças afetadas pela violência doméstica, poderemos ter certamente, com esse convívio mais próximo, mais intenso dentro de casa, um maior número de violência sexual, a intensificação desse tipo de situação. Como é que nós vamos receber essa criança? O que é que nós vamos poder oferecer de acompanhamento psicológico? Então, eu tenho que pensar como é que eu amenizo isso hoje, mas como é que eu vou enfrentar isso depois, porque nós não vamos conseguir ter soluções todas de imediato. Como é que nós vamos apurar de uma forma mais rápida isso, quando chegar ao nosso conhecimento hoje? Então, aquilo que eu dizia, vamos já provocar as instituições, Conselho Tutelar, Ministério Público, para dizer assim, como é que nós vamos intervir, como é que nós vamos ter um olhar mais atento e como é que eu me preparo para depois enfrentar esse problema. Nós temos maior, vamos ter problema de famílias vivendo, né, separação, vivendo situações de abandono, alguém que deixa o lar, se isso já é um problema comum, vai se agravar? Certamente vai se agravar, né? Nós vamos ter maior número de crianças precisando de acolhimento institucional? Vamos precisar, porque elas vão ter que ser tiradas da família, do núcleo, como proteção, porque tem crianças que estão dependentes de avós, e se esses avós morrerem? A morte para nós hoje ainda parece algo assim meio distante, porque nós estamos falando aí de 600 e poucos mortos no Brasil. Mas nós não podemos descartar que isso exponencialmente poderá se tornar 15, 20 mil, 30 mil num curto espaço de tempo e atingir pessoas que estão hoje, são protegendo as crianças e os adolescentes que chegam até nós, né? Nós vamos ter problema de crianças afetadas pela desnutrição? Com certeza. Não tem merenda escolar, não tem alimentação da instituição, né? Então, isso vai ser um problema? Vai ser um problema. Como é que nós vamos lidar com a desnutrição? Como é que nós vamos lidar com a situação da defasagem escolar, que já é grande, e que muitas crianças que já não eram muito motivadas pela escola, depois de ficar meses fora da escola, elas não vão ter a menor preocupação de retornar para a escola, e os pais também não vão fazer movimentos nesse sentido, porque talvez não estão suficientemente conscientes ou preparados para garantir a permanência dos filhos na escola. Então, nós corremos o risco de ter maior número de crianças na rua logo após o Covid. Agora, hoje, elas talvez ainda estão aí meio que ameaçadas de ficar soltas para a rua, mas se isso começar, né, se o controle do isolamento social não for tão grande, elas vão ficar para a rua, vão estar mais expostas à doença, ao abandono escolar depois, e as consequências que isso traz de envolvimento com droga, com outras coisas. Então, ou seja, nós precisamos ser capazes de olhar esse cenário e começarmos a projetar as nossas ações. E volto a dizer, vamos levar isso para um debate, vamos começar a trabalhar essas questões no âmbito do Conselho, né, das outras instituições, porque nós temos que ter uma resposta conjunta, articulada, integrada, para que ela tenha efetividade.
Opa, olha só, perfeito. Acho que uma análise completa aí do que a gente precisa ver, ainda com dicas de não esqueça de montar o seu cenário, né? Já tem uma dica fundamental aí, já imaginei aqui, para enquanto estava falando, as pessoas aí da instituição, mesmo que online, fazendo uma lista do que pode ocorrer, já que eles conhecem bem as famílias, já que eles conhecem bem os atendidos, assim, as possibilidades de tudo isso que você falou e de que possa ser imaginado. O que será que pode acontecer na minha instituição? E eles lá construindo essa listagem, para pelo menos ter uma relação de o que pode, qual o cenário. E aí dá para construir aquele modelo de cenário, né? Que o pessoal usa muito em negócio, cenário pessimista, o cenário realista e o cenário otimista, né? Assim, ó, opa, se tudo ocorrer bem, a gente vai estar assim. Se não tiver bem, vai estar assim. Se tiver muito mal, vai estar assim. O que a gente pode fazer em cada uma dessas coisas, né? Qual vai ser a nossa postura enquanto organizações se passado a quarentena o cenário foi esse? Se passou e o cenário foi esse, o que que eu faço? Qual é a minha atuação? Qual é o meu papel? A gente e fechando um pouco da nossa conversa e fazer uma pergunta que é bem importante também, a gente está falando agora de quase de um retrocesso de voltar para garantir o básico, né? Que alguns acessos a questões básicas, que a gente está falando de alimentação, né? Muitas vezes de própria moradia para alguns casos, de segurança e convívio familiar e comunitário. Que hoje está totalmente prejudicado e não tem como mesmo, ele está ali restrito. Mas como você vê, agora pensando, acredito, a mais longo prazo, como você disse, curto, médio, agora falando a longo,
Exato.
como é que a gente vê a retomada do trabalho de protagonismo, de autonomia, de ajudar essas famílias, essas pessoas a darem conta de tocarem sua própria vida? Acho que esse é o grande desafio de qualquer projeto social. De qualquer trabalho, de um sistema de garantia de direitos, é que o indivíduo e o seu conjunto familiar tenha a capacidade de produzir tudo o que se precisa, não só produzir financeiramente, mas de suprir, né? De ser autônomo, protagonista da sua própria história Como é que a gente consegue ver esse cenário vai voltar, demora muito, em quanto tempo será que a gente vai conseguir voltar a pensar nisso de forma mais efetiva, além dos cuidados básicos?
É, veja bem, estamos entrando para esse aspecto do longo prazo, que eu creio que seja ele também muito importante, né? Nós temos trabalhado na articulação da Rede Salesiana de Ação Social, toda a temática dos direitos humanos, direitos fundamentais. E justamente com essa perspectiva de que não é suficiente que eu garanta alguns direitos, ou, como nós vimos falando, a proteção para os direitos ameaçados ou violados, mas que nós precisamos pensar numa garantia ampla de direitos. E agora o cenário serve para nos mostrar o quanto esse modo de pensar ele é fundamental. Se, ao invés de nós trabalharmos somente situações específicas no caso da violência doméstica, se nós tivermos todo um programa dentro da instituição, onde se procura trabalhar uma vivência familiar com qualidade, né? Oferecer para as famílias, métodos de conciliação, de diálogo, de resolução de conflitos. Se isso for um trabalho sistemático nosso com as famílias, vamos dizer assim, num momento como esse, as nossas famílias talvez estariam melhor preparadas para administrar as situações internas delas. Se, ao invés de nós ensinarmos higiene somente lá, preocupados de trabalhar isso com as crianças dentro da instituição, mas se nós levarmos essa discussão para as famílias, se nós procurarmos trabalhar com as famílias as melhorias que eles podem buscar dentro da própria casa, na rua que eles moram, no bairro, né? E para isso, vamos dizer assim, nós criarmos estratégias de formar lideranças, de provocarmos audiências públicas lá no bairro que vão reivindicar as condições necessárias de garantias de direitos que está faltando, porque não tem coleta de esgoto, não tem suficientemente atendimento no campo da água, da coleta de lixo e assim por diante. Ou seja, se nós procurarmos compreender o nosso papel de não só garantir a proteção, mas de garantir o conjunto dos direitos de uma forma mais ampla, de como nós trabalharmos o acesso à saúde, nós temos visto, veja bem, que tem caído constantemente o número de crianças que são levadas para vacinação. Aí a pergunta é: como é que nós estamos trabalhando isso com as nossas crianças, com as suas famílias? Então agora vira um problema porque nós temos o Covid-19, o coronavírus. Mas e outros problemas, né, de saúde que estão retornando, que já tinham desaparecido? Né, catapora, sarampo, não sei o que, que está voltando porque nós não estamos cuidando devidamente das vacinas que precisam ser tomadas. O quanto isso já estava atingindo a nossa instituição como preocupação, o quanto nós já tínhamos nos organizado e organizado também com os demais atores para podermos trabalhar isso, para ir para o bairro, para irmos para a região da onde vêm as nossas famílias, para poder fazer com que eles se mobilizem e busquem os cuidados com a saúde, né, que precisam ter. Então, para isso, nós precisamos formar lideranças, nós precisamos buscar educação de qualidade, nós precisamos ter ações de intervenção no território, ou seja, fazer com que as nossas ações sejam de fato ações transformadoras, né? Precisamos promover articulação dentro da comunidade, formação para que compreendam o que é a luta pelos direitos fundamentais. Eu creio que isso agora tem que nos ajudar a repensar as nossas ações, sairmos de uma ação muito imediatista, que normalmente nós acabamos nos envolvendo com elas, para passarmos para uma ação mais projetada, né? Uma ação com um planejamento feito de uma forma melhor. Aí nós vamos ter uma ação de fato, com visão preventiva, análise de cenário, identificação de problemas, qualificação do nosso planejamento estratégico, ressignificação do nosso papel enquanto projeto, enquanto obra social. Ou seja, tudo isso nós vamos ter que ter como meta a ser atingida, para não ficarmos só na emergência agora do coronavírus, mas para podermos sair dessa crise fortalecidos, né? E tudo aquilo que nós falamos até aqui, né? Sempre com o foco na centralidade da criança, do adolescente, da família, e compreendendo que nós que fazemos parte, que integramos essa rede, nós precisamos sairmos do nosso quadrado, sairmos da nossa zona de conforto, olharmos, percebermos essa família e os seus membros, o que, que eles precisam, como é que nós vamos atuar para enfrentar essa situação. É preciso lembrar que atuar em rede, fazer ação em rede, não é só sentar junto. Nós precisamos começar a pensar em rede, atuar como tal e fazer com que essa atuação ela entre no ordinário do nosso, dos nossos procedimentos. Seja uma forma corriqueira, normal, de nós atuarmos enquanto conjunto de instituições sociais que tem no sistema de garantia de direitos o seu trabalho.
Perfeito. Esse foi o Padre Aguinaldo Lima, que está aí da Rede Salesiana Brasil. Deu um show, deu uma aula para a gente hoje sobre o sistema de garantia de direitos. Muito obrigado, padre. Foi fundamental. A gente está aí com a Rede Salesiana acompanhando também várias instituições do Brasil inteiro. Nós temos mais de 210 pessoas acompanhando agora a gente aqui, assistindo, participando. Várias pessoas mandaram algumas mensagens, depois eu te encaminho, porque são várias, a gente não ia conseguir perguntar para uma outra, algumas pessoas da rede fazendo algumas perguntas que eu acho que vai ser legal. A gente já extrapolou o nosso tempo aqui, já foram mais de 50 minutos,
nossa.
Mas se deixasse, nós teríamos muito mais. Eu vejo que o Tegnal tem muito a contribuir com a gente. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem, não só para esses 200, 200 e poucas organizações que estão nos assistindo agora, mas para todos que vão nos ouvir depois. A gente está tendo aí quase 500, 600 acessos aí aos vídeos, aos podcasts que a gente está publicando. São pessoas que estão procurando mesmo conhecimento, entender mais da área, para conseguir passar por essa crise, passar por essa quarentena e melhorar seus processos aí, quem sabe conseguir cenários e planejamentos. O que você tem a dizer para esse pessoal aí, padre?
Olha, pode parecer até um chavão a gente dizer que a gente precisa transformar crise em oportunidade. Mas eu acredito que realmente seja isso, que nós precisamos sair do Covid-19, nós vamos sair, né? Precisamos sair dele fortalecidos para uma atuação sempre mais articulada, mais integrada, com a consciência de sermos verdadeiramente atores de um sistema e sermos capazes de pensar de forma efetiva, né? Na garantia de direitos e numa garantia de direitos de uma forma ampla, que transcenda o direito violado, a situação de risco, e procure assegurar direitos fundamentais na sua totalidade para as nossas famílias, as nossas crianças, adolescentes, né? Falar disso, uma rede funcionando com qualidade, com políticas fundamentais sendo efetivadas, eu diria assim, pode parecer até utópico, né? Mas o fato é que o momento e o drama que nós estamos vivendo, ele está dizendo para nós que isso é algo mais do que utópico, é algo extremamente necessário para que a gente possa fazer uma ação preventiva, prevenir situações como essa que nós estamos vivendo, né? E sairmos de toda essa situação melhores, ou seja, educando, formando, preparando nossas crianças e as nossas famílias para aprendermos a ter mais cuidados uns com os outros, mais cuidado com a natureza, maior solidariedade, melhor oportunidade para todos. Eu creio que esse é o desafio para nós. Nós podemos sim alcançar isso, porque se nós não acreditássemos nisso, certamente nessa área social. Nós acreditamos e podemos conseguir, e vamos conseguir, se formos capazes de trabalharmos juntos. Esse é o desafio.
Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo. O objetivo desse programa é sempre trazer um conteúdo relevante. A gente está recebendo mensagens aqui agora: não acaba, continua, queremos mais, né? Então, aí é o pessoal que está acompanhando a gente, entendendo do conteúdo. E quem quiser, depois a gente vai deixar ali também, né, as redes sociais para o Agnaldo, quem ainda não conhece, os contatos, para justamente poder bater um papo, uma pessoa super acessível, que esteve sempre aí disponível para conversar com a gente. Te agradeço mais uma vez. Um abraço para todos vocês que estão aí de casa nos ouvindo. Quer acompanhar os Bússolas Casts? É só entrar lá no canal do YouTube e seguir o canal do Bússola, acompanhar pelo Bússola Underline Social no Instagram ou até pelo Spotify. São todos os canais, porque o objetivo é que o conteúdo chegue até você e você consiga aproveitar isso aí e colocar na prática. Mais uma vez, obrigado, padre. Um forte abraço para todos aí. Ficamos à
Eu
disposição.
queria agradecer também, viu, Álvaro, mais uma vez a oportunidade, parabenizar o Instituto Bússola. E eu fiquei sabendo hoje que a plataforma do Bússola já conseguiu disponibilizar ali um mecanismo para que seja identificado rapidamente entre as famílias cadastradas quais as que têm direito a esse novo benefício social criado. Eu acho que são iniciativas como essa que nós precisamos ter, né? Criatividade, pensar rápido nas respostas. Então, parabéns aí ao Instituto Bússola, à plataforma, pelo trabalho que estão viabilizando para nós no campo social.
Obrigado, padre. A gente se sente parte desse sistema de garantia de direitos e o nosso papel nesse momento é ajudar aí a sociedade. Como diz o Vinícius, a nossa ferramenta para o trabalho agora é o teclado e o mouse. Então, o que a gente puder fazer com eles para ajudar vocês aí, a gente vai fazer. Um abraço a todos e até o próximo episódio.
Esse podcast é um oferecimento de Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Mais informações, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.